retirada do governo federal provoca desconfiança e acaba afastando os investidores privados, além de, consequentemente, sabotar o futuro do país.
Deputados e senadores aprovaram ontem a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.
Parlamentares ligados à base aliada e à oposição comentaram a reportagem da Rádio Câmara alguns pontos da LDO.
Depois de 8 adiamentos, a proposta da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento nesta quinta-feira. Segundo o relator na comissão, deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, a proposta trará maior velocidade na aplicação do orçamento para 2014.
A LDO, ela vem no sentido de garantir efetividade e eficiência à execução orçamentária. Todos reclamam que muitas vezes a lei orçamentária é uma peça de ficção. Nós fizemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias no sentido de orientar o governo, o poder executivo a ter uma maior resolução, uma maior velocidade na aplicação dos orçamentos da União.
A principal mudança do texto aprovado nesta quinta-feira em relação aos relatórios anteriores é a adequação da lei à nova redação da proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo, que torna as emendas parlamentares de execução obrigatória. O relatório final foi elaborado com base em acordo firmado na quarta-feira entre os líderes da base aliada na Câmara e no Senado e o governo. A PEC do orçamento impositivo ainda deve ser votada no plenário daquela casa na terça-feira. Pelo acordo, cada parlamentar poderá apresentar quase 14 milhões e meio de reais em emendas. Metade desse valor deverá ser destinado obrigatoriamente para ações e serviços públicos de saúde, como os atendimentos financiados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Ficam incluídas na regra despesas como pagamento de água e luz e excluídos o pagamento de pessoal e os encargos sociais. O relator retirou as regras mais duras previstas anteriormente para convênios com entidades sem fins lucrativos. O texto rejeitado previa que elas apresentassem um atestado, comprovando capacidade técnica para executar a atividade contratada. O deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, reclamou que o texto não incluiu regras mais claras de responsabilidade fiscal e transparência. Ele espera que no orçamento para 2014 esses pontos estejam mais específicos. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias agora deverá ser encaminhado para votação em sessão conjunta do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
No último domingo, dia 20, o Bolsa Família completou 10 anos de fundação. Para Márcio Macedo, do PT de Sergipe, o programa representou um avanço na execução de políticas sociais no mundo.
Márcio Macedo exaltou os prêmios internacionais dados ao Bolsa Família pelo combate à pobreza. Segundo visão do parlamentar, o programa foi suficiente para promover a inclusão social e econômica de cerca de 50 milhões de brasileiros.
O plenário da Câmara deve retomar na segunda semana de novembro as discussões sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias.
Na noite de quarta-feira, os deputados aprovaram apenas a urgência para a tramitação da proposta.
O repórter Luiz Cláudio Canuto ouviu o presidente da Câmara sobre a questão.
Ficou para novembro a votação do projeto sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Cerca de 200 agentes comunitários acompanharam a sessão das galerias e pressionaram pela votação da proposta nesta quarta-feira. A sessão teve apenas o requerimento de urgência aprovado. Com a obstrução da base do governo, a sessão caiu por falta de quórum. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, ainda vai discutir uma nova data para a votação com os líderes partidários.
Lamento profundamente e agora é tentar os entendimentos necessários para não fazer discurso apenas, mas fazer discurso, votar e aprovar.
O governo ainda quer negociar a partilha do custo do aumento salarial dos agentes com os estados e municípios. Hoje, a União é responsável por todo o custo e parte do repasse de R$ 950,00 por agente de saúde é retido pelos municípios para pagar encargos. Para tornar os R$ 950,00 o piso salarial da categoria, o governo quer que os encargos sejam assumidos pelos estados ou municípios. Segundo o Ministério da Saúde, em agosto havia 256 mil agentes comunitários de saúde, atuando em mais de 5.400 municípios. A estimativa do Ministério é que eles sejam responsáveis pelo acompanhamento de 125 milhões de pessoas atendidas pelo programa Saúde da Família. Uma nova tentativa de votar a proposta deve ocorrer no dia 12 de novembro. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O projeto que regulamenta o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias deixou de ser votado esta semana. José Augusto Maia, do PROS de Pernambuco, lamentou que a votação não tenha sido concluída por falta de acordo entre os líderes.
No entanto, José Augusto Maia pediu a sensibilidade dos parlamentares no sentido de concluir a votação em novembro, em data que, segundo o deputado, ainda será definida pelos líderes partidários.
A regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários e de combate às endemias está prevista em proposta de emenda à Constituição. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, narrou que os trabalhadores do setor prestam contribuições ao SUS e atuam para melhorar os indicadores de saúde no país.
A proposta que estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias encontra-se em análise no Congresso. Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que muitos parlamentares não cumprem o discurso em plenário e, na avaliação dele, tem protelado a aprovação da PEC.
O Hospital de Câncer de Barretos realizou atendimento de distritos rurais e bairros em Mato Grosso do Sul para celebrar o mês de combate ao câncer de mama. Marçal Filho, do PMDB, elogiou o trabalho da instituição que, em parceria com o Ministério da Saúde, atendeu as mulheres sul-mato-grossenses.
Após registrar encontro com o representante da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Domingos Sávio, do PSDB, agradeceu os esforços do segmento para construir um hospital público em Divinópolis. Ele anunciou que o governo mineiro vai destinar cerca de 5 milhões de reais para atender o projeto.
A partir de janeiro de 2014, as operadoras de seguros de saúde terão que oferecer cobertura para mais 87 procedimentos. Segundo Edinho Bez, do PMDB catarinense, serão beneficiados 42 milhões de consumidores no plano de saúde e assistência médica.
O Ministério da Saúde e a ANS adicionaram 87 procedimentos médicos aos planos de saúde. Costa Ferreira, do PSC maranhense, resumiu que a partir de janeiro de 2014, os seguros de saúde suplementar deverão oferecer 37 medicamentos para câncer e 50 outros que englobam exames, consultas e cirurgias.
Meio ambiente.
A Câmara pode instituir um selo de certificação ambiental para mercados, bares e restaurantes.
Os estabelecimentos, para serem ambientalmente reconhecidos, devem adotar práticas para reduzir o desperdício de alimentos e matérias-primas.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Vânia Alves.
Mercados, bares e restaurantes que adotarem práticas para evitar o desperdício de alimentos poderão receber o selo Estabelecimento Sustentável. A proposta do deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, aprovada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prevê que o selo será concedido pelo órgão federal de turismo. De acordo com o IBGE, 30% dos alimentos produzidos no país são desperdiçados, o que corresponde a 39 milhões de toneladas anuais, o suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas por um ano. Esses números podem ser maiores se considerado tudo que é plantado no Brasil. De acordo com a Embrapa, 64% do que é plantado é desperdiçado na cadeia que vai da colheita até chegar à mesa e ao lixo do consumidor final. Cada família desperdiça, em média, 182 quilos de alimentos por ano. Além da comida em si, o país também perde terra, água, fertilizante, energia e trabalho. De acordo com o relator da proposta na comissão, deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, as perdas representam um aumento de custos para o produtor, que repassa para o consumidor. Ele explica que, para ter o selo, o estabelecimento deverá tomar cuidado com armazenamento, compras e manuseio dos alimentos. Além do selo, Colato acredita que o empresário ganhará com a economia.
Então, o que nós precisamos é bem usar os alimentos. É tão difícil você produzir alimentos e, quando você tem ele já produzido, armazenado no supermercado, você acaba jogando fora.
A proposta será analisada ainda pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada e não houver recurso para votação pelo plenário, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Agricultura.
Projeto de autoria de Domingos Dutra, do PT do Maranhão, prevê a isenção do ITR, Imposto Territorial Rural, para comunidades tradicionais como quilombolas e indígenas. O parlamentar apelou para a sensibilidade dos parlamentares para que aprovem a proposta.
Domingos Dutra relatou que recebeu em seu gabinete representantes de um dos mais antigos quilombos do país, localizado em Oriximiná, no Pará. De acordo com o parlamentar, as lideranças pediram ajuda porque receberam uma cobrança de 5 milhões de reais pelo ITR da área que ocupam.
Desenvolvimento Regional.
Na última sexta-feira foi inaugurada em Parnaíba mais uma gerência regional da Secretaria de Fazenda do Piauí. Paz Landim, do PTB, destacou que o nome do prédio homenageia uma ex-servidora do órgão.
De acordo com Paz Landim, homenagear um trabalhador do Estado estimula o trabalho dos demais funcionários. O parlamentar concluiu exaltando os serviços desenvolvidos pelos servidores públicos do Piauí.
O governo da Paraíba contratou uma empresa de tecnologia pelo valor de R$54 milhões para informatizar as secretarias do estado. Manuel Júnior, do PMDB, alertou que o valor da licitação seria suficiente para contratar 230 engenheiros de software durante um ano para prestar assessoria no setor.
Manuel Júnior acusou o governo de desviar verbas para a campanha eleitoral de 2014. Por outro lado, ele afirmou que o Tribunal de Contas da Paraíba se destaca pela eficiência e economia no processo de informatização, que deveria inclusive servir de exemplo para todo o país.
A Câmara Distrital está apreciando o plano de preservação urbanística de Brasília. Regufe, do PDT do Distrito Federal, se posicionou contra a medida, porque, em sua avaliação, a proposta promove a especulação imobiliária.
Entre as propostas em estudo no plano de preservação da capital, segundo Regufe, estão a instituição de um setor de comércio no fim do eixo monumental, em plena área verde, a implantação de comércio nos bolsões de estacionamento da Avenida Comercial W3 e a criação de uma nova superquadra no setor sudoeste.
Tramita na casa projeto que propõe revisar a regulamentação sobre os terrenos de marinha. Autor do projeto, Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, argumentou que a norma atual está ultrapassada.
Lelo Coimbra defendeu a extinção das taxas cobradas aos moradores de terrenos de marinha. Para o deputado, a União recebe o dinheiro das tarifas sem oferecer nenhum benefício em troca aos ocupantes da área.
A Câmara debate várias propostas que instituem o serviço civil obrigatório.
Um dos projetos inclui as carreiras da área de saúde e prevê a prestação de serviços remunerados por um ano em comunidades com carência de profissionais quando recém-formado estudou em universidade pública ou foi financiado por programas oficiais.
A repórter Renata Torres tem mais informações sobre a matéria.
Com a polêmica implantação do programa Mais Médicos, que está contratando profissionais brasileiros e estrangeiros para trabalhar em comunidades carentes, podem voltar a ser discutidas na Câmara as propostas que criam o serviço civil obrigatório. O objetivo é fazer com que os profissionais recém-formados em universidades públicas prestem serviços em comunidades onde faltam, por exemplo, médicos. O principal projeto sobre o tema foi apresentado em 2007 pelo deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Juntamente com ele, estão sendo analisadas mais 19 proposições. O projeto de Rezende obriga recém-formados em áreas da saúde, como dentistas, enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas, a prestarem serviços remunerados por um ano em comunidades onde existe carência desses profissionais. Isso vai valer para os formados em universidades públicas e para os que tiveram o curso custeado com recursos públicos. O relator na Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Danilo Fortes, do PMDB do Ceará, mudou o texto original da proposta. Em seu substitutivo, o relator prevê a possibilidade de dispensa do serviço civil para os profissionais que não quiserem prestá-lo. Mas nesse caso, o recém-formado terá que devolver à universidade ou ao governo os valores gastos com ele durante o curso. Um dos projetos que está sendo analisado juntamente com o do deputado Geraldo Rezende é o do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná. A proposta de Bueno cria o serviço civil obrigatório para todos os formados em universidades públicas, não só para os da área de saúde.
Nós estamos propondo um programa obrigatório de serviço social para profissionais que saem da universidade pública. Ele vai dar, a partir daí, 6 meses de contribuição com o seu trabalho antes de concluir o curso. E, além disso, esse trabalho vai ser remunerado. Isso será dado àquele que efetivamente não tem emprego.
Como o plenário aprovou em julho a urgência para análise do projeto do deputado Rubens Bueno, que cria o serviço civil obrigatório para todos os formados em universidades públicas, as propostas que tratam do tema vão ser votadas diretamente pelo plenário, sem ter que passar pelas comissões permanentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Segurança Pública.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos organizou um ato em favor da aprovação do projeto que assegura que todas as mortes em confrontos policiais sejam objeto de inquérito. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu que é necessário garantir transparência em casos dessa natureza.
O projeto, na avaliação de Érica Cocai, acaba com os autos de resistência que impedem ou atrapalham investigações de mortes que ocorrem quando a ação da polícia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.